dia, boa tarde, boa noite. Quarta-feira, 4 de abril de 2018. Tá começando o Terraço em 15 minutos, diferente hoje. E a gente tá gravando no pau, sem cortes, porque amanhã é um dia histórico. Normalmente a gente grava na noite do dia anterior e lança na noite do dia seguinte. Só que no meio do caminho tem o julgamento de habeas corpus mais importante da história do Brasil recente, contra Luiz Inácio Lula da Silva, no caso do Tripec no Guarujá, pessoal.
Exatamente, Lucas. Amanhã é o julgamento. Esse julgamento não é o julgamento do Lula, né? A gente está indo para a terceira reinterpretação de prisão em segunda instância, caso mude amanhã. 2009, 2016. Tem outra coisa também, acho que se o Lula for absolvido, a gente também vai ter um problema muito sério, que as pessoas vão perder a crença, de fato perderão a crença na justiça. Então, assim, você vem de um processo de consolidação de que as pessoas são punidas no Brasil por causa da Lava Jato, e aí você tem esse julgamento amanhã do Lula, que pode pôr toda essa mudança de crença em xeque. É um julgamento super importante, é mais um fla-flu político, e mais do que julgar o Lula, a gente está julgando aí o quanto um país acredita no seu sistema de justiça. Se o Lula não for preso agora em segunda instância, eu acho que as pessoas realmente vão... A crença na justiça vai diminuir bastante.
Vitor Cândido, de Brasília. Caio Augusto, do interior. Como é que você tá?
Diretamente de Ourinhos. Eu estou bem. E estou bem apreensivo com esse julgamento, para te falar a verdade. Porque, assim como o Vitor disse, não é um julgamento da habeas corpus do Lula. É um julgamento que tem impacto muito grande. Isso aí gera jurisprudência. É realmente a terceira vez que isso vai ser discutido. Em 2009, chegou-se ao consenso de que não poderia ser preso em segunda instância. Inclusive, o cara, na época do recurso, ele já prescreveu o crime, inclusive, para vocês terem noção do que é impunidade. Em 2016, por uma votação apertada de 6 a 5, foi decidido que sim, que poderia ser dado início à pena após condenação em segunda instância, né? Após condenação em um tribunal de apelação e uma decisão colegiada, né? Como é o caso de segunda instância, e amanhã teremos essa decisão de novo. A meu ver, um país que julga em menos de 10 anos, 3 vezes a mesma coisa, com impacto tão abrangente e amplo, não é um país tão sério, principalmente se essa decisão amanhã for revista com foco nesse fator político que existe.
Vitor, temos uma questão, digamos, é a questão principal no Brasil, se você for olhar mais criticamente, a falta de transparência institucional no país. Essa falta de transparência acaba abrindo brechas, digamos, para grupos organizados, seja saquearem por corrupção ou agirem, digamos, por interesses. Assim, como é que você acha que esse caso pode ser um marco para a gente ir atrás de uma transparência institucional maior e acabar com essa selva da segunda instância, esse vai, não vai, foi. Perdeu, ganhou!
Eu tô com a... Eu acho que se o Lula for amanhã... Não é bem absolvido a palavra, né? Mas a gente jogar a segunda instância no lixo...
Se for negado, o habeas corpus amanhã.
Exato. É um pouco aquela narração da Fórmula 1, né? Hoje não, hoje sim!
Hoje sim!
Mas o que é importante que você falou da transparência institucional... A gente vem de um avanço institucional. Na verdade, é o seguinte: para você ter avanço, o que é instituições? É governo, e aí tem governo, é cultura, são as regras do jogo, e tem uma coisa muito importante: as crenças e a cultura do povo. A gente vinha de um país que sempre acreditou que eu posso expropriar o Estado e eu nunca vou ser preso. Basicamente, isso em todos os níveis da sociedade, tá? De uma pessoa comum que paga uma propininha para um policial, de um vereador até um senador, até um presidente da República. Então todos tinham consciência de que suas ações expropriativas contra o Estado não teriam consequências. Então a gente acreditava muito nisso. Veio a Lava Jato, um choque institucional acometeu o país. Então abriu-se uma janela de oportunidade para que as pessoas mudassem as crenças, mudassem a cultura. É muito difícil você ter janelas de oportunidade em sociedades modernas para esse tipo de mudança. É uma chance rara, uma janela de oportunidade rara. Aparentemente está funcionando. Por isso que eu acho que amanhã é o julgamento do Lula não é só o julgamento do Lula. É a consolidação desse processo de mudança de crença, de mudança de mentalidade. Obviamente que esses processos de mudança geram outras janelas de oportunidade negativas, como eleição de candidatos populistas, como Bolsonaro, ou a própria volta do Lula, coisas ruins assim. Mas o ponto é, tem outra questão, a gente tem um Supremo Tribunal de 11 juízes que não é um colegiado de 11, são 11 Supremos Tribunais Federais, porque esses ministros têm muito poder, cada um deles. E o processo de decisão individual deles não é muito claro, obviamente eles têm que revelar isso na hora do voto, né, porque estão tomando essas decisões, votando como estão votando, mas também você tem
falta
essa...
critério.
Exato, falta critério. Você tem um Supremo rachado, né? Hoje eu ouvi uma expressão que eu gostei, tem um lado iluminista.
Livre-me desse seu mau sentimento.
Você tem um lado iluminista do Supremo, que vem pelo Barroso, que é um tanto quanto perigoso também. A gente está muito encantado pelo Barroso, mas é muito perigoso também. Ele falou que o Supremo tem que empurrar a história. Não, não faz parte do Supremo Tribunal Federal empurrar a história, faz parte julgar de acordo com a Constituição, de acordo com as premissas do direito brasileiro. Então, assim, me parece assim, o Supremo tem um protagonismo muito maior do que deveria ter, e alguns ministros sabem disso, o Gilmar Mendes sabe, o Barroso sabe. Então, amanhã é o julgamento do Lula, é o julgamento da mudança institucional no país, é o julgamento de segunda instância, e é um julgamento do próprio Supremo mesmo, do rumo do próprio Supremo. E, para fechar a minha intervenção, eu fico com a frase da Raquel Dodge, a Procuradora-Geral da República, que diz que a justiça, se você jogar a segunda instância no lixo e processos forem até a quarta instância, porque pode no Brasil, não são só três. Alguns casos você vai da justiça colegiada, estadual, para a justiça, para o STJ e até mesmo para o STF, em Intera 4. Ela disse que se a justiça demora muito, ela falha, né? Então, foi uma anedota com aquela frase: tarda, a justiça tarda, mas não falha. Para a Procuradora-Geral da República, se demorar muito, vai falhar.
Ela não falha, ela
E
prescreve.
ela prescreve, exatamente. Então, amanhã não é um julgamento simples, não é um julgamento de uma pessoa, não é um julgamento da segunda instância, é um julgamento muito complexo. Ninguém sabe o que vai acontecer, o placar está apertado. Pode ser que a Rosa Weber reveja a decisão dela, parece que está na mão dela. E amanhã, Brasília é um mega esquema de segurança, estilo votação do
Eu ia
impeachment.
falar disso agora, porque os protestos estão acontecendo neste exato momento em São Paulo, né? A gente grava na noite da véspera do programa, e eu queria saber desse lado cultural, Caio, chega no interior isso, as pessoas têm uma certa noção dessa janela de oportunidades, da forma desse momento do Brasil, que o Brasil está passando, de Lava Jato, de transparência. Existe incentivo? Você consegue perceber isso na cultura brasileira?
Olha, em termos de protestos, é um pouco mais complicado, porque estando desconectado razoavelmente dos grandes centros, é difícil você ver um protesto. Por exemplo, se você vê nas listas que circularam por diversas redes sociais, vamos ter protestos em São Paulo, vamos ter protestos em Manaus, vamos ter protestos em Recife. Mas em cidades menores, no caso, por exemplo, Ourinhos tem 100 mil habitantes, em cidades menores isso não tem acontecido. Porém, é um tema, é um assunto de discussão recorrente. Em todas as rodas de conversa, em todo tipo de debate e de conversação, esse tópico está presente. E assim, ó, complementando o que o Vitor falou, a questão institucional é a seguinte: a gente precisa focar mais em regras e menos em discricionariedade. A gente precisa mais focar em obedecer o que está na Constituição, o que está na regra estabelecida, no consenso estabelecido, e menos em questões de vaidade, politização, entendeu? E outra coisa também, como diria o jurista Márcio Tomás Bastos, o que faz o indivíduo não incorrer em atos ilícitos não é a dureza da pena, mas a certeza da punição. No Brasil, quem aqui não conhece, que você que está ouvindo, algum caso de alguém que entrou, ganhou na primeira instância, aí foi para a segunda, ganhou na segunda instância, foi para a terceira, processo que se arrastam por 10, 15 anos. Dependendo do caso que você estiver analisando, isso chama-se impunidade. Porque a qualquer momento pode-se chegar ao tempo de prescrição e o crime não aconteceu mais, e pode ser que o dano que você tenha, que tenha acontecido com você, continue e tal. Então, é uma questão muito complicada, mas eu acredito que deva ser focada no seguinte aspecto. Nós precisamos de regras. Se chegarmos a um entendimento amanhã de que, em segunda instância, após essa primeira corte apelatória, já pode executar a pena de prisão, eu acho que a gente tem uma continuidade nessa caminhada institucional positiva. Porque senão, nós ficamos à mercê de opiniões. Repito, 2009, 2016 e agora 2018. Então nós vamos ficar esperando essas decisões serem tomadas em termos políticos. Sabe, se for reprovado amanhã, é porque o Lula comprou o STF. Se for aprovado, é porque o STF é golpista. Nós não podemos ficar
à mercê. Dá menos espaço para a narrativa,
exatamente,
né?
Exatamente. Nós temos que depender de regras.
Mas a gente não vai fugir da narrativa aqui. 12 minutos de Terraço em 15 minutos, gravado no pau, primeira vez. E agora a gente vai ter que ser forçado a cair nas previsões, né? Vai perder a graça logo, logo, né? Hoje é o julgamento. Vitor, qual o seu veredito?
Eu tô no wishful thinking. Eu acho que o Supremo sabe da importância do que eles estão fazendo lá amanhã. Eu acho que o Lula vai perder, vai ser o habeas corpus sendo deferido e a prisão em segunda instância vai continuar.
E é só o primeiro caso, tem outros, né?
É só o primeiro caso, exatamente. O Supremo tem muito outras coisas importantes aí para julgar e tá na mão.
Caio?
Eu acredito também que esse habeas corpus será indeferido. Não só por uma questão política, mas também por todo esse caminhar em termos institucionais. E realmente isso abriria uma brecha muito grande, sabe? Não vou para um lado mais extremista de dizer isso aí acaba com a Lava Jato, isso aí cria problemas que o Brasil não vai resolver, mas isso abre caminho para a impunidade de diversos casos que a gente conhece. Até vou usar de uma certa apelação aqui, alguns ouvintes vão ficar chateados. Mas o próprio Gilmar Mendes, o temido Gilmar Mendes, já disse: uma coisa é o cara ser denunciado, depois ele ser investigado, depois ele ser condenado em primeira instância, ser condenado em segunda. Essa presunção da inocência continua porque ele pode continuar apelando. Mas concordamos, eu imagino, que ela vai diminuindo ao redor do tempo. Então o cara ter a pena de prisão executada não significa que ele não pode mais recorrer de nada, entendeu? São coisas diferentes. Imagino que esse vai ser o ponto central amanhã. Essa questão da presunção da inocência.
Último minutinho, considerações finais, pessoal.
Acho que a única consideração do dia é o golaço do caralho do Cristiano Ronaldo, que pegou um puta, um cruzamento de 90 graus, é o gol mais bonito que eu já vi.
Carimba, Luciano! Carimba, que
carimba,
gol,
que gol foi legal!
Essa é a única boa notícia do dia, foi golaço do cacete, não tem nem o que falar. Que o STF amanhã faça um golaço mais bonito que o do Cristiano Ronaldo.
O Brasil agradece.
15 segundos pro fim. Aqui eu sou o Lucas Goldstein. Tchauzinho, pessoal, rapidão.
Tchau, pessoal. Até a próxima.
Tchauzinho, tchauzinho. Vamos até semana que vem. Vamos torcer pra amanhã o Brasil ser mais consciente.
Exatamente.
Sempre lembrando que, a zoeira não acaba aqui. Temos Facebook, temos Instagram, temos Twitter, temos SoundCloud, temos iTunes, onde você está ouvindo o podcast agora, e principalmente análises no terraçoeconômico.com.br. Temos YouTube também, espera que a gente está voltando para lá, tá certo? Tivemos Vitor Cândido em Brasília, Caio Augusto em Ourinhos e a apresentação e edição de Lucas Goldstein. Excepcionalmente no pau, Terraço em 15 minutos, terraçoeconômico.com.br. Tchau, tchau. We'll be right back.